Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre as plataformas online onde se é possível publicar e ler livros não vinculados ao Amazon KDP. Agora roda a vinheta, por favor.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio é quase uma continuação daquele que nós gravamos, As Piores Partes de Ser um Autor Independente, onde nós nos juntamos a outras duas escritoras para falarmos sobre alguns dos muitos problemas que nós enfrentamos quando confiamos a Amazon como única plataforma onde publicar nossos e-books e livros físicos. O nosso objetivo de hoje é apresentar para vocês, a partir dessa série que vai se formar, um número de outras plataformas, informar como é que elas funcionam e como vocês podem, aos poucos, migrar para elas sem que vocês percam os seus leitores. E no final deste episódio, nós vamos debater sobre os processos que nós vamos enfrentar dentro dessa migração e tentar descobrir como desconstruir um pouco desse grande monopólio que é a Amazon e-books. Mas antes de tudo, eu vou passar a palavra para a nossa convidada do dia para que ela se apresente para vocês.
Oi, gente, eu sou a Ana Ferrari, eu faço parte do time Scrive, que é uma plataforma de autopublicação brasileira. Eu vou falar mais um pouco depois. Eu tenho 22 anos e eu sou da equipe de marketing, uma escritora e leitora apaixonada.
Enfim, seja bem-vinda, Ana, à nossa bancada. Espero
Obrigada.
Que você, como disse a Sally no momento de geração, seja bem-vinda ao hospício, porque a gente passa por vários episódios aqui, hoje a gente não é nada normal, mas a gente vai tentar um pouco falar sério hoje, porque a proposta dessa série que a gente começa hoje com o pessoal da Scrive é auxiliar escritores independentes que nos ouvem a entenderem como funcionam outras plataformas para que eles consigam ter mais segurança e não sintam tanto medo de seguir em frente quando o assunto é deixar a Amazon porque eles encontraram um atendimento não satisfatório para a publicação do seu livro.
E também, caso você seja não seja escritor, mas seja leitor, você conhece outros lugares onde você possa consumir os seus livros e que você possa fugir do monopólio da Amazon, porque, como a gente vai falar mais para frente, até mesmo os leitores estão sofrendo com as inconstâncias do sistema e dos serviços.
Exatamente. Segundo bloco, onde a gente geralmente dá recomendações literárias, mas a gente vai falar agora da plataforma Scrive em si. Então, eu, enquanto usuária, mas eu sou usuária de pouco tempo, eu vou deixar a Ana falar primeiro e depois eu complemento com o que eu estou achando da plataforma até agora.
Então, né, a Scrive é uma plataforma, como eu já tinha comentado, de autopublicação, e ela nasceu de um sonho dos nossos cofundadores, o Leandro Navata e o Vitor Balaben, de democratizar a publicação e a escrita. O que aconteceu foi que o Leandro, ele estava encontrando muitas barreiras para publicar o livro dele. E aí ele começou a se questionar como seria bom ter um lugar que aceitasse os escritores, independente do quanto eles poderiam investir e tudo mais. E foi assim que Scrive nasceu. E também a gente sempre pensou muito em democratizar o acesso aos livros clássicos também. Porque a gente sabe que, apesar de eles serem livros muito importantes, principalmente para o vestibular e para essas questões escolares, não é todo mundo que tem acesso a esses livros gratuitamente. Então a gente se propôs desde o primeiro momento em dar o acesso para as pessoas a esses livros. E eu acho que no mais é isso, também valorizar os nossos escritores, né? A gente sempre diz que a gente criou a plataforma para os escritores e a gente vive deles, né? Então, os nossos escritores, eles são quem dá o termômetro para a gente de melhorias do que seria bom para a gente fazer. A gente está sempre de olho nas coisas que os escritores e leitores também estão demandando. Porque a Escrive não é só para escrever, também é para ler, para os autores acharem seu público e para o público achar livros diferentes, né, que não são mainstream. Acho que é isso.
É, só para complementar e dar um aviso aqui, durante essa série que a gente está montando de apresentar plataformas sobre publicação, a gente não vai citar plataformas gratuitas como o Wattpad, a BookNet e o Inkspired, porque eles não são plataformas onde ainda se podem vender livros aqui no Brasil, e um dos objetivos é fazer com que os autores sejam pagos e que eles recebam a remuneração justa pelo que eles escrevem. E o Wattpad tem seus problemas próprios, o BookNet tem seus problemas próprios, e o Inkspired tem seus problemas próprios, que a gente já precisa tratar em outros momentos, talvez. Então, para separar bem as coisas, a gente não vai citar durante essa série nenhuma dessas três que eu citei e nenhuma das outras que são similares a essas. E também porque a gente quer focar mais em histórias originais e não tanto em fanfics, apesar da gente saber que o Escrive também é... A Escrive, perdão. É uma plataforma que também disponibiliza muitas fanfics. Aliás, eu caí nessa plataforma por causa de fanfic. Porque a grande parte das histórias que mais recebem leituras lá são fanfics. Então, assim, é uma plataforma muito boa quando o assunto é layout. Vocês estão de parabéns quando
eu... É muito fofa. Tópico.
É muito fofa, realmente. A leitura, tanto pelo aplicativo, pelo computador quanto pelo aplicativo, é bastante confortável. Não dá aquela canseira imensa nos olhos. Para os escritores, é um alívio que ela não faz todos os nossos travessões virarem hífens, que é um negócio que o Wattpad faz constantemente.
Nossa, sim, que ódio daquela plataforma.
E a gente passa muita vergonha, porque os leitores acham que é a gente que tá errando o português, não é a plataforma que não tá aceitando. Com a Escrive, eu não passei isso ainda.
Que bom, graças a Deus.
Graças a Deus. É um alívio no meu coração. E assim, o marketing de vocês também está sendo muito bem conduzido. Parabéns, Ana, e parabéns pro time que trabalha contigo. Porque a produção de conteúdo que vocês fazem até aqui na plataforma tem sido muito legal de acompanhar. E assim, está sendo um prazer receber você aqui com a gente, porque como a gente conversa com escritores constantemente, semana a semana, a gente sabe que não é fácil conseguir se sentir confortável em uma plataforma. E é por isso que muitos escritores se dividem em várias plataformas ao mesmo tempo, enquanto tentam achar a sua. Então, se você acha que incentivar um autor que está querendo sair da Amazon porque está de saco cheio ou algo assim, para ir para a Escrive, o que, que você diria?
Eu vou falar essa parte da ser grátis. De novo. Eu acho que uma das coisas que mais chama atenção na Escrive para as pessoas virem é que a Escrive é uma plataforma totalmente gratuita, né? Você se inscreve gratuitamente e pode publicar gratuitamente. Fora que você também pode definir a licença de publicação que você quer. Se o seu texto vai ser CC BY, se vai ser de outro tipo de licença, isso é você que define, é o autor que define, e tá explicado junto com cada licença o que aquela licença permite. E eu acho que isso empodera muito os autores, porque eles vão saber exatamente o que está sendo feito com os materiais deles. Além disso, eu acho que outra coisa importante que a gente tem que falar da Escrive é que a gente sempre busca dar um protagonismo para os nossos autores. Então, a gente vai sempre divulgar as histórias deles, a gente faz listas, a gente procura sempre dar um destaque, a gente faz conversas, que é as narrativas pingadas. Muitas das vezes, a gente faz com os nossos próprios autores da plataforma mesmo. É exceção quando não é, assim, mas...
Uma coisa que eu gostei muito na plataforma é falando... Justamente por ser muito acessível. Então, assim, falando aqui de valores, para o leitor, você tem o cadastro gratuito, que você tem acesso a um monte de livro gratuito. Como várias outras plataformas de livros gratuitos, só que você também tem os planos pagos e você tem dois tipos de planos. O primeiro é R$ 9,90 e você tem direito a um livro pago por mês, e o segundo você tem direito, tipo, quantos você quiser, e vai ser R$24,90, mas ainda não tá aberto, né?
Não, essa outra modalidade a gente ainda não nem testou. A gente ainda tá mais no Escrive Pro mesmo. O Premium são planos pro futuro ainda, pro futuro.
Então, mas assim, observando o valor, ele é um valor, tipo, muito competitivo e muito acessível, assim, se você comparar com o valor do que hoje, né, o Monopólio, que é o R$19,90. Então, assim, você pagar R$9,90, você tem acesso a todos os conteúdos gratuitos e você tem acesso a um pago por mês. Não sei quantos livros cada pessoa lê por mês, mas, assim, se você não é uma pessoa que lê, assim, eu, um livro por mês tá, tipo, top por R$9,90, sabe?
A gente, mas não é, ótimo. Não é só isso também. A biblioteca de obras gratuitas da Escrive é, tipo, é muito vasta. Então, acho que vale a pena, porque você pode encontrar diversos livros que você não vai pagar nada. E aí você vai fazer esse plano e ainda vai ter acesso a um livro, né? Gratuitamente. Além de, eu acho que uma coisa que é muito importante são os dados a mais que você pode ter a partir de assinar a Escrive Pro. Porque quando você assina a Escrive Pro, você tem acesso a estatísticas sobre seus textos, né, seus livros. Uhum. Então, você pode saber o que o público está curtindo mais, quanto tempo está lendo, entendeu? Eu acho que essa é uma vantagem incrível. Eu acho isso muito importante, principalmente para os autores.
Outra coisa que eu achei muito legal também para os autores que eu vi na página que tá rolando agora, é tipo concurso de Halloween e coisas do tipo que, assim, você não vai ter em plataformas grandes, porque eles estão nem aí, e tipo assim, tá tendo agora o evento de Halloween, por exemplo.
Sim.
E tem premiação, então os autores podem ganhar, tipo, Funko Pop, livro, uns brindes, assim, tipo, de kit de marcador, essas coisas. E vai ter, assim, e o teu texto pode ficar com medalha. Então, você segue meio que a vibe de tipo, concurso no Wattpad, só que o autor vai estar ganhando dinheiro com esse texto.
A gente acha, mais uma vez, muito importante valorizar nossos autores, porque a nossa plataforma é feita de autores. É muito importante ter autores pra gente. Senão, o que seria da Escrive, né? Mas é por isso que a gente sempre busca fazer os kits bonitinhos, personalizados, que até a equipe fica com inveja dos prêmios, sabe? A equipe não pode participar, a equipe queria os prêmios, aquelas. Não, mas a gente faz tudo com muito carinho. Eu sei porque eu embalo os kits para enviar no correio, então, assim, é tudo...
Sofre, tendo que olhar todos e não pegar nenhum.
Não, eu acho que, assim, é mais um carinho mesmo. E vocês podem acreditar, a gente faz mesmo com todo amor. Eu, toda vez que eu vejo o kit, eu falo, meu Deus, que coisa mais fofa. E aí eu procuro fazer uma coisa que eu pense, a gente procura, né? Não só eu, mas na questão de embalo e tudo mais, que a gente vá impressionar, não só impressionar, mas fazer o autor ficar com o coração quentinho, sabe? Porque quem não gosta de um mimo? Todo mundo gosta de um mimo.
Se sente querido, né?
Exatamente. E tem autores na nossa plataforma que tem, tipo, mais de 8 medalhas no perfil. Então, chega um momento que não tem mais onde pôr medalha. É muito legal, assim. Eu acho essa parte de concurso muito gostosa.
Ah, sinceramente, eu acho, assim, bem uma coisa bem mais próxima do que o que Shades agora. O que o Outpad faz, por exemplo, com os autores. Assim, aquela plataforma ali, minha Nossa Senhora, aquilo ali só tem escritor porque tá difícil a situação. Mas, nossa, aquilo ali é triste.
É. Eu não queria jogar Shade na concorrência, mas tenho ouvido bastante reclamações. Não, eu acho que não é legal.
E o Wattpad, ele vira uma plataforma que, basicamente, o foco é lucro. Tipo assim, a gente entende que a maioria das plataformas é realmente pra você fazer dinheiro, porque você não vai querer jogar pra perder. Mas você, você quer fazer dinheiro, mas não trata seus autores que nem merda, sabe? Basicamente, que é o que a plataforma faz.
Ah!
É, vamos falar outra coisa, vamos.
Não, é que eu quero. Não, não, é que eu quero evitar que vocês fujam do foco do episódio. O foco do episódio não é jogar shade na Amazon.
Mas o foco do episódio é jogar shade na Amazon, então. Assim, jogar shade na Amazon agora
eu
no momento.
É,
você também não tem. Agora, essa semana, pelo menos, teve muita gente reclamando de vários. Dando vários exemplos diferentes de como não estão recebendo feedback dos leitores com os livros publicados na Amazon. Então, ao que tudo indica, a Amazon não tá deixando você dar nota 5 para alguns livros, quando ela, tipo, ela tá classificando como spam quando tem muita nota 5, mas ela não classifica como spam quando tem muita nota baixa. Então, que beleza, né?
Gente, eu não sabia
que a gente... Não, peraí. A gente já comentou sobre isso. A gente vai ter que voltar sobre isso para falar sobre o fato das autoras que pagam por fora para a galera ganhar nota baixa.
É.
E que há um tempinho, está rolando sim, não adianta a gente fingir que não, gente. Tá? Agora, perdão ser advogado do diabo. Mas tem uma galera que está usando das avaliações pra fazer tipo uma roleta premiada. Quem tiver a melhor avaliação vai ganhar alguma coisa. Inclusive, teve uma galera aí, dessa leva de autores que estão tendo as contas encerradas, e entrou no embalo, porque minha conta foi encerrada, não sei o quê, e a justificativa era por isso. Que eles estavam cancelando a conta porque eles estavam utilizando de formas que, para a plataforma, é considerado... É proibido, né? Para considerado um abuso, porque você tá falando pro leitor que ele tem que dar uma nota alta para conseguir uma bonificação. Entendeu? Então, é assim, eles estão classificando com spam porque, por conta de algumas autoras aí... Tem lançadoras que ela tem umas, tipo, umas 300 avaliações com 5 estrelas e, tipo, amei, muito bom o roteiro. Não vou falar quem é, mas a gente já falou várias vezes nesse...
Mas, assim, tirando o mau uso dos outros usuários, também tem um negócio que... O boicote ao Kindle Unlimited, que, tipo, as pessoas parece que... No momento que você reserva o livro, você termina de ler, você faz uma avaliação. Quando você clica em devolver para o Kindle Unlimited, porque você tem um número limite, né? Você não pode ficar com todos os livros ali. A tua avaliação desaparece da página do livro. Então, isso está prejudicando muito os autores. Então, se você é autor, você ainda não sabe por que, que você está sendo prejudicado nos últimos tempos. Pode ser por essas duas razões do sistema mesmo. Se você não é... desses núcleos, desses... Porque, assim, essa coisa de comprar reviews e coisas do tipo são de certos nichos, né, da literatura que estão acontecendo. Não é todos os livros, todas as categorias que está acontecendo isso. Mas se você está numa categoria aleatória e você está sentindo que o teu livro está sofrendo, pode ser ou porque a Amazon está classificando como spam as avaliações positivas do teu livro, ou porque a Amazon tá tirando as avaliações de pessoas que não compraram o seu livro e simplesmente alugaram pelo Kindle Unlimited. E isso é uma coisa que afeta muito, porque a vantagem de você ter o Kindle Unlimited é de você poder levar os livros e não precisar comprar todos eles, né, de uma vez só.
Peraí. Você tá falando de, tipo assim, você terminar um livro, você fazer uma resenha e a resenha não entrar pro sistema?
Ela entra,
Exatamente.
aí você devolve, ela some. O
É.
livro, você devolve o livro, ela some, entendeu? Ela só tá, a resenha só fica lá na página do livro enquanto o livro tá na tua biblioteca. Depois que você tira ele para você pegar o outro, ela some.
Poxa.
Isso,
Não, mas
talvez
eu
possa
acho.
explicar alguns livros.
Pessoalmente, eu acho a Amazon em quesito. Tipo assim, eu acho que a Amazon deveria investir uma coisa de questão de segurança ali, que envolva mais pessoas humanas do que robôs que eles utilizam. Porque a
Ah,
gente já
cara,
falou
mas
isso.
aí.
Mas peraí, a gente já falou sobre isso em outro episódio que exato, foi o episódio que a gente reclamou da Amazon também, que era em questão que eu falei sobre os livros. Então, lá que eles utilizam do KDP para monetizar como forma de renda extra. Que se você for no YouTube e tudo mais, tem pessoas, criadores de conteúdos grandes, que estão ensinando para as pessoas como você ganhar um dinheiro extra fazendo livros que de forma tipo inteligência artificial, ChatGPT, para colocar no Wattpad e utilizar de uma ferramenta onde tem robôs que vão ler o livro e contabilizar páginas. E que, olha só, teoricamente seria uma das causas para contas estarem sendo fechadas. Porque eles estão citando ali que são pessoas que estão utilizando de múltiplas contas. E o que acontece? Teoricamente, em questão, se eu não me engano, de IP. Um IP pode ter até 25 contas diferentes. Se eu não tô enganada, tá, gente? E aí, as pessoas que utilizam dessa forma para ganhar dinheiro extra, eles utilizam disso. Você tem 25 contas diferentes que vão estar ali rodando para ler o seu livro e você ganhar dinheiro em si. E aí, o que acontece? Tem muita gente que parece que tá entrando nesse embalo porque a Amazon não tem segurança alguma, e muito menos como forma também de denúncia, porque tem autora que está tendo conta fechada por denúncia que é inválida, né? Por conta até desse nicho, isso é tudo nicho de romance erótico, um pouco do contemporâneo, mas é muito pouco. Mas tem muita autora que está entrando nesse embalo por conta de denúncia. Eles não avaliam as denúncias, exatamente porque, como tem muita autora lá famosa que tem várias. Várias, o negocinho de spam na Amazon, que isso quer dizer que tem algum problema no livro, e aí a delas fica lá e ninguém faz nada, mas aí se é uma conta pequena, se você ganha uma denúncia, a Amazon vai lá e aí ou tira seu livro da plataforma, ou acaba com. Você não tem nenhuma chance de ter uma justificativa de tipo assim, eu quero ter um contestamento disso, sabe? Se eles fizerem, eles não voltam com a conta. Entendeu? Então eu acho que a Amazon, a primeira coisa que eles deviam estar investindo como plataforma, como, né, esse reino ali que só tá eles agora, não tem mais, teoricamente, alguém que entre de fato a competir com eles, era ter isso, mas eles não querem, né? É melhor roubar os pobres, coitado, dos autores.
Para você vender o seu peixe aqui, tenho algumas dúvidas sobre o Scrive.
Pode falar.
O autor, ele é pago por quais livros no sistema?
O autor, ele é pago por todos os livros. Calma, eu vou explicar certinho como funciona a remuneração.
Ok.
O autor ele vende o livro, né? Ele sobe o livro dele e coloca o determinado valor que ele escolheu do livro dele. Para esse valor, ele vai receber 70% do valor. A gente fica com 30% para cobrir todos os valores que essa
Os custos, né?
transação. Isso, custos. É que eu ia falar prejuízos. Não é essa palavra, é custos mesmo. Os custos que as transações geram para gente. Porque nossas transações, elas são feitas por uma plataforma também, que é a Pagar.me. Que é porque ela é segura, ela tem todos os dados criptografados, é muito... É quase nunca que vaza alguma coisa, assim. A Pagar.me é realmente muito, muito segura. E aí, o 70% do lucro são repassados para os autores. De todos os livros que ele vende, das comunidades pagas e tudo mais.
Uhum. E quando eu, como leitora, leio um livro que está lá gratuito, o autor não está recebendo nada por isso?
Uh-uh. Não tá.
Ele recebe quando eu leio os livros pagos.
Exatamente.
Ok. E eu posso comprar... Desculpa, um livro só sem assinar um pacote. Eu posso só, eu quero esse livro aqui, pronto.
Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, a comunidade não, mas as comunidades, elas são focadas em textos. Então, seria como uma newsletter paga. Você paga para receber aquele conteúdo. Como faz também no YouTube, como é que é o nome? Quando você faz um...
É o prêmio?
Não, premium. Sabe... Não,
ah, sei, aquele... Tipo aqueles inscritos, assim, no Instagram, que você tem uma aba só para quem é inscrito ali e recebe aqueles textos.
Ah, esse do YouTube, que ele tem um negocinho que é tipo dou e tudo mais, eu sei.
Exatamente, é a mesma coisa. E seria como se fosse uma newsletter de conteúdo paga. Mas os livros, você pode, você compra um por um mesmo. Aí, você paga o valor do livro ali.
E essas comunidades também é 30% que fica para o Scrive.
Exatamente. E esses 30% são, além da Pagar.me, também é para pagar a equipezinha aqui, né? Que movimenta o Scrive. Uhum. E para a gente investir na plataforma para ela crescer, melhorias e tudo mais.
Então, eu entrei no negócio, né? E aí, eu acho que a gente devia ter chamado além... de vocês, devia ter chamado essa tal de Yuli também pra falar aqui, porque, pelo amor de Deus, eu entro aqui só tem só tem coisa
eu ia,
dela.
Eu ia falar isso. Gente, eu não conheço a Scribe, tá? Eu tô entrando nesse momento. Eu entrei no site e a primeira coisa que apareceu foi o perfil dessa menina. Eu falei, gente, ela pagou pra estar no perfil?
É, porque não. Assim, quando a gente fala de... É o que eu tava falando antes. A plataforma do Scribe ficou popular por causa de fanfic. E sim. Essa tal de Yuli, ela escreve fanfic de BTS. Fanfic Dark Romance de BTS. Que é um negócio.
Não,
que
não, não, não é só Dark Romance. Ela tem um publicado, acho que é pela Violeta, pela Euforia.
Só. Euforia.
É Euforia?
É Euforia.
É o Orion.
Euforia. E é um negócio que tá muito em alta. É um negócio que tá muito em alta. Então. Em todas as plataformas que tem espaço para fanfic, sempre o que vai ter primeiro é isso.
Exatamente. Porque o público fanfiqueiro é muito engajado, sabe? Na verdade, a gente começou a ser mais fanfiqueiro há pouco tempo. Foi por causa do nosso concurso de fanfic, que foi um retorno também que a Yuli, a gente tem uma comunicação próxima com... os nossos autores, então, assim, a gente vive trocando figurinha, né? A Yuli tava comentando com a gente que essa ideia de fazer um concurso de fanfic, concurso não, evento, mas dá na mesma, foi uma coisa que as outras plataformas não tinham feito ainda, que dessem o prêmio, sabe? Tipo, tem os concursos de fanfic e tudo mais, mas que dessem um prêmio para isso, colocasse medalha, não tinha ainda. Mas... a Yuli, assim, é totalmente orgânico o engajamento dela. Ela tá grande na plataforma. Não, a gente não pagou nada.
Uma grande fortuna.
É que ela tem muitos seguidores, né? Então, ela trouxe esse público também. Ela veio também do Wattpad. Ela teve uns problemas lá com o Wattpad.
Eu ia falar assim.
Quem nunca?
Exatamente.
Eu ia falar
ela trouxe muita gente. E
Não apenas ela, mas também tem a autora Shelley também. Ela é bem grande. Aliás, elas são as nossas maiores best-sellers de livro. Best-seller a gente fala, mas é no sentido de leitura. O termo best-seller a gente usa na Escrive para os mais lidos. É, quando tem mais de 10 mil leituras, eu acredito. É, isso mesmo, 10 mil leituras. E ela, assim, foi estrondoso. O sucesso foi incrível. Acho que foi uns 2 meses, menos. Já tinha mais de 10 mil. E aí fui eu criar lá a medalha de best-seller para colocar.
É porque é engraçado a gente comentar sobre isso, que é até legal ter esse espaço, porque como o Wattpad, novamente, é bem ruim, e não só ele, como outras plataformas, tipo o Spirit mesmo, que acho que não sei se ainda é Spirit, ou se eles trocaram o
É
nome.
Spirit
É
ainda.
Spirit ainda mesmo.
É. Não, mas agora virou Spirit Fanfiction, tá?
Eu li a fanfic pelo Spirit. Eu sou fanfiqueira, gente.
Então, na minha época era anime Spirit, tá? Só que
Realmente,
nas
a gente é desse tempo,
plataformas.
Anne. A gente é desse tempo, a gente tá ficando velha, Anne.
É verdade. É verdade.
É
Se vocês terem uma
verdade. Também,
ideia,
gente,
o meu
eu
perfil
também
Yuli
sou
já
dessa
tô
época,
veterana
respeito.
lá.
A Yuli?
Não, eu. Eu falo veterana. É muito.
É fogo porque as plataformas para fanfic tem o Spirit que é ruim, tem o Wattpad que é ruim, tem o Nha que é ruim e tem o
Não,
AO3 que
calma aí.
é
Calma
fundamental de muito bom.
aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Não é que é ruim, é que a gente, é
É
que as
horrível.
plataformas, elas acabam sendo sucateadas, porque, tipo, são plataformas gratuitas e tudo mais. Quando você entra num momento onde elas entopem, e quando ela tá ali, né, num nível assim, muito inchado e tal, como o Anime Spirit era antes, né? O site e tal é maravilhoso, só que aí começa a encher de muita coisa, ele vai ficando ruim, porque a plataforma, como ela é gratuita, ela não tem outra forma de acabar se rendendo ali, é muito ruim para ela, porque ela não consegue ter isso que o Scrif tem, entendeu? De se reorganizar, de acabar
De se
crescendo
atualizar.
junto, entendeu? Aí
Ah, mas aí,
acontece
olha
isso que aconteceu com a Yuli, que foi provavelmente o que aconteceu, que eu posso dar nome aos bois aqui. As plataformas, elas têm um tempo atrás que elas estavam acabando fechando conta, tipo a Amazon, sabe? E muitas das
só.
autoras acabaram migrando para outros lugares porque elas já não tinham mais espaço ali. E conforme você vai tentando abrir outras contas, você também não consegue. É tipo um negócio desse jeito.
Sim,
E deve ter
sim.
sido por isso. Só que eu ainda uso o Spirit. Eu ainda prefiro o Spirit do que o Wattpad, porque eu acho o Wattpad horrendo, 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 horrendo. Mas isso aí é
Caraca,
outro papo.
Ai,
Eu
gente.
não consigo sair do Laranjinha, porque a maior parte dos meus leitores estão concentrados lá. E se eu voltasse pro Spirit, eu tava.
Ah, não, amiga,
Pra
mas eu falo de
não falar um.
leitura mesmo. É, leitura.
Não, pra não
Leitura
falar um
para leitura.
palavrão aqui, eu tá ferrada se eu voltasse pro Spirit, porque eu não escrevo mais fanfic, eu só escrevo original agora.
Não,
Isso
aí
não se
realmente o
fortalece
Wattpad é
lá.
melhor. O Wattpad é até melhor por isso. Isso é uma coisa até que eu queria comentar. No Scrive vocês têm essa opção do autor tipo ir postando regularmente ou você tem que postar todo o texto na íntegra? Alguma coisa assim.
Não, gente, imagina, você pode postar
Tem
os
as
seus
duas
capítulos.
opções.
Você pode postar os seus capítulos conforme você escreve. Você também pode postar o PDF, se você quiser, tem essa opção. Antes não tinha, antes era só postando na mão mesmo, devagar, tudo mais. Mas agora você tem a opção de postar um PDF. Tipo, você coloca o PDF lá e faz todas as descrições, bonitinho, a pessoa sendo pago ou não, a pessoa, se for pago, vai pagar e vai ter acesso ao PDF. Se não for, ela pode baixar o PDF tranquilamente. Mas você
Ah,
também pode,
legal.
o que eu indico, porque eu acho mais legal e eu acho que as pessoas também gostam mais, é você ir postando capítulo por capítulo. Às vezes é um pouco chato porque você tem que copiar e colar. É. Mas eu acho que vale mais em questão de visualização. É mais fácil para divulgação. Às vezes tem um capítulo tem um destaque, a gente pode destacar só o capítulo, sabe? Eu acho bem legal.
A gente já teve textos entre os destaques do mês, por exemplo, que era capítulo, que era um capítulo de um livro. Então, eu acho, assim, como a pessoa que está trabalhando por trás, uma pessoa que observa isso, eu acho mais interessante você ir postando os capítulos à parte. E também, sempre dar um nome para os capítulos. Isso é uma coisa que a gente sempre, às vezes, dá toque. Porque tem isso. Às vezes, a gente dá uns toques para as pessoas, para alguns autores. Ah, coloca título nos seus capítulos que chama mais atenção. Coloca uma capa bonita que chama mais atenção. Às vezes, a gente ajuda também, se precisar de uma ajuda, assim. Falar, ah, eu não estou entendendo como é que faz. É só mandar um e-mail que a DM responde. Só mandar uma DM no Twitter, a DM responde. E a DM do Instagram também responde, que não sou eu, mas é a Bianca. E ela responde super bem, ela é super boazinha também. A gente está sempre disposto a ajudar. Então é isso, pode ir postando devagar, pode postar texto, pode postar livro. O que a pessoa preferir, ela pode postar lá.
Ah, legal. E só pra completar, Dona Yasmin, antes de você me cortar, Sally, é o seguinte, tá, Dona Yasmin, o Eiotri não é que ele é muito bom.
Tá?
O Eiotri não é que ele é muito bom, ele é só um poço sem fundo ali.
Não, olha só, eu falei que o O3 é... A O3, o cacete, que você é brasileira, tu para de palhaçada. A O3... eu falei que o AO3... Ele é complicado, eu não falei que ele é muito bom, eu falei que ele é complicado de se usar. Ele é um poço sem fundo maravilhoso. Amo meu poço sem fundo, minha casa. Maravilhoso.
Ele é feio. Ele é feio.
Ele é feio.
Falta ali. É que nem o Goodreads, assim. É um negócio
de coisa errada. E tem muita coisa
errada. Se alguém colocasse ali. Se colocasse a mão de um designer naquilo, ia ser a melhor coisa que existiu na face da Terra. Mas nem tudo é perfeito.
Mas olha só, por ser tão ruim,
se fosse ruim, não tava funcionando até hoje.
Fala mesmo. Abre bem.
Amiga, se for assim, o Watchpad é ruim, e aí? Tá funcionando até hoje.
Mas não,
porque é bonito. Pelo menos não é feio.
Eu gostaria de colocar aqui que pelo menos a Escrive é bonita. Bonita e funciona bem.
A Escrive é muito bonita, realmente. É bem fofinho, é tudo redondo. Eu adoro quando as coisas são tudo redondas.
Vocês já entraram no modo noturno? É bonito também. A gente faz banner pro modo claro e pro modo escuro, assim.
Ai, que tudo! Gente, como eu odeio as plataformas, você coloca.
Eu tenho mais perguntas sobre a Escrive. Eu notei que tem alguns livros que... Tem alguns livros que a gente consegue importar para o Kindle. Como que isso funciona?
Sim, então, sobre Kindle e EPUB. Quando você vai importar para o Kindle, você precisa ser Escrive Pro. É uma modalidade que vem junto com o pacote Escrive Pro. Aí você baixa o livro e manda para o Kindle. É isso. Basicamente.
E isso funciona para livros gratuitos e pagos? Como que é?
Sim, para os dois. Quando tem...
E outra coisa, isso de tipo assim, você poder você tem os livros que você pode comprar, só que o autor pode estar publicando ainda esse livro. Como que funciona? Tipo, eu comprei, ou por exemplo, eu sou pró, e eu assinei esse mês e eu peguei esse livro esse mês. Eu não vou poder ler os capítulos que lançarem depois, eu vou ter que pegar esse mesmo livro de novo?
Você vai adicionando os capítulos. Pelo que eu sei, gente, eu não faço ideia. Tem que dar uma olhada ali.
Ah, tá. E então, tipo assim, se eu comprei o livro, os próximos capítulos vão aparecer pra mim.
Você tem que subir. No Kindle, gente, assim, vamos...
Não no Kindle, mas tipo no site.
Ah, não, no site não. Você sempre vai ter o acesso. Quando você compra o livro, você vai ter o acesso aos próximos capítulos, sempre.
Ah, não, tá, então só... Não preciso comprar de novo.
Não, tá. Você compra quando tem um valor integral, mesmo pro livro, quando o autor ele define um valor, mesmo pro livro que ele tá começando a escrever e vai ter os capítulos, ele define o valor pro livro total, sabe?
Uhum.
Então, tudo que vier depois, ele já vai vir para você.
E o autor consegue mudar esse valor? De um livro?
Eu
ou
acredito
depois
que não. Não, eu acho que não.
Entendi.
Isso eu realmente não sei, gente.
Essa é a minha dúvida.
Isso, não, eu acho que não.
Tudo bem, a gente corta.
Muito obrigada.
Eu nunca perguntei isso, tá, Rai? Rai, corta.
Nunca perguntei isso.
Não, eu vou cortar na edição, pode ficar tranquila, tá tranquilo.
Ai, gente, aqui tem tanta coisa. E eu tenho dois.
Não,
inteiros.
A gente imagina a loucura aqui.
Normal.
Eu gostaria de dizer apenas que eu sou uma pessoa com dois empregos. Então, a minha cabeça tá aqui, mas também tá no outro. Eu tô pensando, pô, ainda tem que ler três.
A Escrive, ela tem tipo escritório físico ou é tudo online?
Não, tudo online. Nossos colaboradores trabalham totalmente home office. Porque assim, também não faz sentido, né? Não faz sentido, porque é uma plataforma online para as pessoas terem acesso de todo o país. Acho que não faz tanto sentido a gente ter uma sede e a gente tem uma conversação muito boa, a gente está sempre se conversando, né, nos grupos. Então, não fazia muito sentido. A gente conversou, achou que não fazia tanto sentido. Então, porque a gente até pensou em ter um escritório físico, mas a gente preferiu manter online, mesmo porque tem colaboradores do interior. Seria meio complicado para eles virem para cá também.
Sim. Ana, para eu encerrar esse bloco, para a gente partir para o próximo, só para fechar essa pergunta, qual é a proteção que vocês oferecem, já que a Anne começou falando disso também, para a questão de produções feitas através de inteligência artificial? Porque eu notei que algumas escritores usam imagens geradas por inteligência artificial para capas de seus livros, e isso eu sei que abre um pouco de possibilidade para que coloquem textos que são gerados pelo ChatGPT, por exemplo, dentro do site. Tem alguma restrição, tem alguma proteção oferecida para isso? Não.
A gente ainda não tem, mas agora que você falou, é uma coisa interessante para a gente olhar. Porque capas tem mesmo, mas aí, assim, foge um pouco do nosso...
Controle,
da nossa alçada. Do nosso controle, da nossa alçada, porque...
E também, pessoa... ter conhecimento, né?
Sim.
Se a pessoa quer usar uma imagem de IA, aí fica por ela, né? Mas quanto ao a gente reconhecer texto por IA, a gente ainda não tem uma ferramenta nesse sentido. Mas é uma coisa interessante a se pensar.
Porque essa semana, desde segunda-feira, está sendo um inferno nas redes sociais, porque os ilustradores e os escritores estão simplesmente arrancando os cabelos de todos os orifícios, porque a inteligência artificial estourou em outra trend, em várias trends ao mesmo tempo, e está causando vários prejuízos no trabalho de muitos artistas ao redor do mundo, e tem muita gente desesperada com a possibilidade, que é muito próxima, de perder o pouco que já consegue de prestígio e de pagamento pelo seu trabalho, com a possibilidade de ser substituído por esses mecanismos que estão dando preferência para usar esses mecanismos para substituir o artista, o ofício do artista, para ter que remunerar os artistas. Então a gente está tendo esse problema com grande ênfase e está todo mundo perdendo a cabeça por causa disso. Coisa que a Amazon não tem. A Amazon não tem essa proteção, tanto é que a Anne estava falando que eles continuam remunerando os autores, mesmo sendo o ChatGPT que gerou aqueles textos. Isso
ou
é triste.
Ou com isso, com o AI, ou até mesmo, porque também tem coisa lá no site, de capas que são com pessoas públicas, que não pode, né? É proibido.
Sim, é proibido também.
Não sei se algumas autoras sabem.
Mas, amiga...
Que pode, amiga, mas é diferente. Você não lucra com fanfic, entendeu?
Mas é o que ela tava falando. Se você for ver, essas fanfics, elas estão de graça lá.
Não, a gente tá falando da Amazon.
Não é isso. A gente tá falando da Amazon.
Ah, tá.
Ok.
Não, eu não tô falando isso que eu tô falando da Amazon. Amiga, tem coisa na Amazon que tem foto do Henry Cavill na capa.
Henry Cavill, o CEO.
O CEO do viúvo, coitado.
Meu Deus.
Que assim, só um comentário aqui que, já que entrou nesse tópico assim, eu não vou alongar muito porque não é o tema. Mas assim, não é todos os autores que estão tão incomodados assim, já que eu vi muito, 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 deixa eu dar ênfase no muito, muitos autores independentes lançando aquela coisa da foto da pizza, sabe? Sabe? Então assim, só um comentário. Parte, tá bom? Espera
e não
até
só da Pixar, hein? Umas semanas atrás tinha uma trend de tipo assim, colocar a característica do meu personagem no IA pra ver como
ainda
que
tem.
É.
Então, aí assim, deixa eu só fazer um comentário aqui, não é arte, não é só ilustração não, tá? Daqui a pouco não fica chorando quando o livro de chat GPT estiver nos top mais vendidos da Amazon, tá? Não fica não. Eu quero ver esses mesmos autores, essas mesmas pessoas. Inclusive, assim, eu quero essas mesmas pessoas que eu vi fazendo isso, era gente que estava um mês atrás, dois, três meses atrás, falando que quando estava na época, né, de falar mal de IA, tava falando que, não, porque IA é roubo de trabalho, de artista,
Não,
agora...
não, amiga, tinha
Quando
autora
tava
que
na
tava.
época é ótimo.
Tinha autora que tava
Gente, pelo amor de Deus,
falando
foco!
Não,
Foco, foco!
tinha autora que tava falando sobre pirataria, tá, gente?
Sim, então, a gente só vai falar nisso agora porque não é o tema do episódio, mas é só um toque assim que a gente queria dar.
Não curto
Tá?
EA,
Pode
mas vou
voltar.
entrar na trend.
Não, deixa. Pode continuar, gente.
Ok, beleza então. Obrigada.
Depois desse surto. Voltando para a programação normal.
Calma, era o momento da Yasmin. A Yasmin merece ter um momento, gente, porque vocês
É
não
o meu
sabem.
momento.
A Yasmin é ilustradora também, tá, gente? Bom dia. Quiserem contratar a Yasmin, contratem a Yasmin.
Me passa seu Twitter. Aqui, ó.
Comissão, gente, faz a comissão com ela.
Ok, entramos no terceiro bloco, depois desse bloco de confusão e gritaria, onde nós vamos juntar as nossas opiniões sobre o quão é importante que a gente incentive a desconstrução de um monopólio tão grande quanto a Amazon KDP, com os depoimentos de alguns escritores que já venderam seus livros físicos em sites não vinculados a esta plataforma que já estamos. E vamos debater livremente sobre a importância de também continuar lendo esses escritores, apesar deles estarem, nesse momento, com alguns de seus livros fora da plataforma. O primeiro depoimento que eu vou ler é da Ali Carvalho, que é uma escritora de fantasia, de alta fantasia, para ser mais clara, do Maranhão. Nós somos amigas há alguns anos, e ela mandou depoimento dela por escrito sobre como que ela fez para vender os livros físicos dela fora da Amazon. Que ela bancou os editores por conta própria, fez as capas delas por conta própria, porque a Ali também é ilustradora, e bancou a gráfica com a ajuda dos leitores dela e com o dinheiro que ela recebia para poder veicular isso. Agora, abre aspas para Alice Carvalho. Eu hospedo meu site pelo Wix e eu particularmente achei muito tranquilo. Na época que eu estava pesquisando por alternativas de onde colocar, eu vi o site próprio como uma forma de ter liberdade até para escolher o preço dos livros. Quando você terceiriza isso, acaba encarecendo demais o produto e pelo menos na época que eu escolhi vender os livros físicos, eu queria algo minimamente em conta. Ao mesmo tempo, é preciso ter muito cuidado na hora de calcular, porque você cuida de tudo, sabe? Então, se errar e esquecer as taxas de cartão ou do frete, pode dar um prejuízo mais para frente. Além disso, é uma ótima forma de criar uma nova forma de se aproximar dos leitores. É muito legal vê-los esperando por atualizações. E o site permite usar muitas coisas que vão além de só hospedar uma loja. Eu recomendo muito para os colegas indies a construção de sites quando fazem físicos, porque também é descomplicado. Fazer o formulário gasta tempo. Já o site deixa tudo pronto para você. O meu, inclusive, já tem a opção para enviar e-mails automaticamente, o que permite colocar os códigos de rastreio em cada pedido. Para quem quer otimizar o próprio tempo, é uma ótima solução.
Então, para resumir o que a Larissa disse, já que vocês ouviram, ela é uma escritora de suspense que já está no mercado há um bom tempo, mais de 5 anos. Ela já escreveu muitos livros e todos ela vendeu em físico por conta própria, produção de forma independente, com ela pagando a gráfica, os diagramadores, os editores, todos envolvidos, através das vendas que ela faz com seus leitores, através do site próprio, que ela veicula por uma loja, dessas lojas de virtuais mesmos, que tem domínio público, sabe? Que você vai lá, tem um domínio, uma taxa por mês, certo? E esse domínio libera para que você disponibilize os seus produtos como se fosse uma loja virtual. Existem outras escritoras pelo Brasil fazendo isso, e é uma forte recomendação que ocorre entre os escritores que disponibilizam o trabalho de livro físico por sites próprios, porque isso dá uma segurança maior para eles do que de veicular seus livros físicos pela Amazon. Porque a Amazon, quando você manda ela produzir pela gráfica, entre aspas, bem grandes, que eles têm lá, a produção sai em má qualidade. Mesmo que você se certifique de fazer a edição, ela sai em má qualidade. E o preço que eles cobram não é o mais assertivo, às vezes, para o seu público que está sendo redirecionado. Então, quando você não é viabilizado por nenhuma editora, e a gente sabe o quanto o mercado editorial brasileiro é exigente, a gente sabe o quanto o mercado editorial brasileiro tem essa premissa de exclusão, é muito difícil você se garantir vendendo seus livros sozinhos, e você tem que ter uma gama de leitores muito fiéis para conseguir seguir o seu caminho como escritor e continuar sendo alcançado, mesmo sem essa guarida que seria dada por uma plataforma de tão tamanho, monopólio e prestígio como é a Amazon KDP. Mas agora, para passar a palavra para vocês diretamente, como que a gente lida com a dificuldade de conquistar leitores fiéis em plataformas fora da Amazon? Se a Ana quiser começar a falar, pode, mas se vocês quiserem complementar, vocês podem ir indo.
Eu posso falar? Então eu vou falar.
Uhum.
Pela nossa experiência com a Escrive, eu acho que a maior maneira de fidelizar é você divulgar suas produções nas redes sociais. A gente ajuda com a nossa parte, fazendo o que a gente pode para divulgar textos novos, porque a gente tem listas que a gente divulga nas nossas redes sociais, temáticas, então não tipo, diariamente, mas tem várias vezes que a gente divulga listas temáticas e tem os mais lidos do mês. Então, assim, a gente busca muito divulgar os livros dos nossos autores, tanto por temática quanto por diversas maneiras a gente busca divulgar. Mas o que a gente vê que dá muito certo, observando pela experiência de vários autores, é você ir lá e postar no seu Twitter. Olha, eu acabei de postar o meu livro aqui na Escrive. Venham conferir o novo capítulo do meu livro. Que é muito da estratégia do que as fanfiqueiras fazem. Isso a gente tem que aplaudir muito elas, porque elas sabem muito bem fidelizar o público. E também instigar, sabe? Tem autores na Escrive que eles fazem teasers dos livros. Então, eles criam pelo Canva. Não precisa nem ser uma coisa super elaborada, mas dá para criar pelo Canva, por vários aplicativos simples de usar, pelo próprio... Aquele aplicativo CapCut. Dá para criar uns videozinhos legais para você divulgar o seu livro. O seu texto. Então, acho que é muito da divulgação mesmo. E de conversar com o público, responder comentário. Isso também é muito importante. Eu acho que o legal da Escrive é que sempre que, por exemplo, alguém faz um comentário na sua, no seu texto, vem um e-mail falando para você que a pessoa fez o comentário. Então, você pode ir lá e comentar, respondendo a pessoa, o que vai fidelizar o público. É, os, quando você publica um livro também, ou um texto, um capítulo, indiferente, é, qualquer coisa que você publique, tem a parte de mais novos na nossa home. Então, os textos mais novos vão para aquela parte. É, e não importa quantos seguidores você tenha, quantos livros você tenha publicado, todo conteúdo que é novo postado vai para a home. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas encontrarem o seu texto.
É no site recente, porque, tipo assim, em vez de colocar, por exemplo, os mais famosos ou as páginas mais visualizadas, ou os capítulos mais visualizados, tem uma opção ali de, tipo assim, gente que não tem visualização nenhuma e que ela tá no topo da home. Eu achei isso bem legal. Tipo, pra você conquistar tipo, pra você entrar do nada e falar assim, achei legal o título, vou ler. Entendeu?
Você exatamente. É total o democratizar, que é o nosso lema. A gente quer democratizar a literatura. Então, e a leitura. Então, assim, é para todos encontrarem todos. É, você vai encontrar o seu público e o seu público vai te encontrar.
Eu achei que a home de vocês, até na questão da, tipo assim, até aquilo que a Anne falou, a questão de pesquisa é bem mais simples do que o Laranjinha. Não vou falar mais dele, não. Do que o Laranjinha, pelo menos a questão, tipo, do que a mostra, sem ser só autores bombados, entendeu? Foi aquilo que ela falou. Eu achei isso interessante também.
É. Infelizmente,
curiosidade. A Escrive também é laranja, mas a laranja é salmão. Curiosidades.
Eu tenho experiências ruins com isso, então eu não vou comentar. Com a pergunta em si, tá, gente? Porque, tipo assim, pra quem não sabe, o fato de eu começar a escrever por conta de fanfic, então, na maioria dos ali, basicamente, pra você fidelizar mais leitores, você precisa entrar no hype da categoria onde você entra. Então, por exemplo, na minha época, como que eu escrevia mais fanfics, como One Direction tava em alta, ou você ia pro ramo das Larrys, que eram mais famosas, ou você fazia os romances lá hétero, que todo mundo lia. Se você fugisse absolutamente disso, as suas leitoras desse nicho não iam pro resto. É isso. Então, infelizmente, a fidelização tá no fato de você ter criado, teoricamente, um público em cima de um ambiente ali. Por exemplo, se você entrasse pro ramo Larry ali, se você criasse 5 fanfics, mas tinha gente que te acompanhava numa fanfic, mas ela ia pra todas porque o foco principal, né, que é o casal, estaria em alta ali no meio. De resto, infelizmente, sou uma flopada.
Na Escrive tem muita diversidade em relação a isso. A gente tem bastante destaque das fanfics, por mérito das fanfiqueiras. Mas também tem uma coisa que tem outras duas editorias muito fortes na Escrive, que são a de fantasia. A gente tem muito escritor de fantasia, isso é muito legal. E o terror. A gente tem até uma comunidade de terror também. Que,
eu vi!
Gente,
cara,
é incrível.
A comunidade é grande!
É muito legal a comunidade de terror.
É muito difícil uma plataforma investir em autores de terror, porque geralmente é um nicho muito... Desculpa a repetição, mas é um nicho muito nichado. Então, tipo assim, é difícil eles investirem nessa comunidade, né? É um negócio bacana. Tanto que tem até você tá tendo até um evento, né? De autores de terror.
Sim.
Achei legal.
Então, a gente tava conversando sobre isso com as nossas juradas, né? A Juliana e a Renata do Fantasmas nos Divertem, elas estavam falando como é difícil, né, dessa valorização do terror. A gente está conversando em geral sobre isso, que ainda existe preconceito. E o terror é um gênero que também aborda muitos assuntos sociais, só que às vezes as pessoas têm o preconceito mesmo de não ver essa questão dos assuntos sociais nos filmes de terror. E tem muito, assim, muito. Você pode ver com vários filmes famosos hoje em dia, tipo Corra, Nós. E não só, o próprio Mama também tem um cunho social importante, se você for olhar por trás, ao fundo da história. E é legal porque não existe preconceito na escrever, igual Malha Funk, não existe preconceito. Mas, ai, gente, desculpa, eu faço umas referências muito bestas.
Muito bom!
É isso, não tem preconceito. Tipo, muita gente fala também de fanfic, ai, porque fanfic história bobinha. Não tem isso.
É verdade.
Não tem. Todo autor é respeitado na escrita, não importa o que ele escreva. Tanto que a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem livro de religião, a gente tem literatura hot. São, às vezes eu olho as nossas listas, eu falo, caramba, tem aqui um livro sobre a Bíblia e um livro que é literatura hot. Mas é sobre isso, é sobre trabalhar numa plataforma diversa, e eu acho isso muito legal, sabe?
Eu acho muito bacana. Porque é difícil, né? Porque, tipo assim, vocês têm pelo menos, até uma questão de, assim, vocês têm aquela aba de comunidade e tal, mostrando sobre cada um, fanfics, essas coisas assim, proposta de escrita. Eu acho isso muito legal. Eu acho um incentivo bacana pra não ficar no mesmo, tipo...
Novamente,
eu falei que eu tenho... Mas é porque é o mais próximo que dá. Tipo assim, é tanto que na época o Wattpad ficou meio conhecido como a parte onde você vai pra ler o livro do Dono do Morro, sabe? Então, tipo, ser conhecido só por isso não é muito legal, não.
É porque e não é só por isso. É tipo assim, por exemplo, o nosso AO3, o AO3, né? Ele tentou surfar uma onda, que foi esse problema que eu falei pra vocês, da época onde a galera tava querendo sair do Wattpad, que já não tava rendendo muito mais uma galera. E aí, o problema é que, como você... A diferença de você ter uma plataforma que ela consegue se render em vários nichos, em várias dinâmicas... Ao contrário, por exemplo, do AO3 ali do meio, que é um estante ali, é um site vitrine para fanfics, tem bastante, mas que o público foco é nas fanfics e de um foco também muito nichado, porque infelizmente você tem várias histórias de outros idiomas, principalmente se a gente contabilizar os três principais, que é inglês, espanhol e o mandarim, né, o chinês, mas que para a entrada de um outra língua, por exemplo, português, é muito, 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 muito nichado, porque da mesma forma que é com vocês, né, do Scribe, que entra no embalo de todo mundo, lá também entra. E eu sinto que é muito difícil você encontrar histórias em português, porque por mais que você coloque, seja muito categorizado lá, né, no AO3, para você achar algo, por exemplo, eu quero um romance de época, sei lá, na era vitoriana, você vai achar tudo em inglês, mas se você for procurar um em português, meu amigo, é três dias procurando e olhe lá.
Isso é legal.
Eu acho que não, uma outra coisa que eu ia falar que eu acho legal no script também, que eu achei legal quando eu tava olhando lá a página, foi que tinha uma comunidade, um grupo lá, que era só pra prompt de escrita. Então é tipo assim,
eu vi.
É realmente uma comunidade pra escritor, sabe? Porque uma coisa, por exemplo, agora vai rolar o NaNoWriMo, né? E... Tipo, eu vou participar, só que eu vou participar no off, porque eu não publico nada, né, do que eu escrevo. Mas aí eu tava pensando, putz, o que eu quero escrever? Porque eu não tinha nenhuma ideia, mas eu queria escrever alguma coisa, assim. E aí eu fui atrás desses grupos deles, né, que eles têm lá nessa competição. Eles têm os grupos que têm essas ideias de prompt. E é muito, tipo, eu nunca tinha visto em português esse tipo de comunidade, sabe? Em um site, em uma plataforma. Já tinha visto, sei lá, no Twitter, assim. Mas oficialmente um fórum para você fazer prompts e você adote seu prompt aqui é muito legal. Eu acho muito divertido. E eu acho muito divertido, tipo, para você se desafiar também. Para você fazer coisas novas, sabe? Pegar lá um aleatório e dizer, eu vou pegar o quarto prompt que tiver aqui na fila e dane-se qual seja. Daí você vai lá e pega e se desafia. Eu acho muito interessante.
Coisas que eu vejo muito. É naquelas wikis de chips e personagens no Tumblr.
Eu ia falar isso, é.
Sim.
É muito coisa de chip de personagem, coisa de Tumblr. Eu acho muito bacana. Que
no Twitter é isso mesmo. No Twitter é sobre isso. Tipo, os prompts de escrita é mais ou menos.
Eu participei de um, foi horrível, tá, gente? Eu fiquei sem dormir uma semana. Foi horrível. Mas ficou muito
legal. Não, gente.
É sobre vida.
Mas essa comunidade nem foi a gente da Escrive que criou. Foi uma autora nossa, Juliana Salvatore. Ela é autora muito boa, inclusive. É uma das que tem 1.500 medalhas, porque ela é incrível. Ela criou essa comunidade para ajudar mesmo os autores. E é como uma forma de destravar, sabe? Porque às vezes a gente cai no bloqueio criativo. Todo mundo cai. Eu tô no meu bloqueio criativo há muito tempo, mas... Enfim, e você estava falando de categorização, de separação. O legal é que a gente também tem as tags. E nas tags você pode achar vários textos daquele sentido. Então, por exemplo, você coloca no seu texto a tag romance. Ele vai entrar para uma classificação que vai ter vários outros textos de romance. Eu acho isso muito, muito demais. E do mais
é muito
novo,
legal que as tags elas não são pré-prontas, né? Você pode fazer qualquer tag que você quiser.
Qualquer tag. Então, por exemplo...
Então, eu posso lá botar um enemies to lovers, você coloca lá, você vai entrar numa tag agora, enemies to lovers.
Uhum. E aí, você cria essa tag e você pode colocar todos os conteúdos de alguma coisa, por exemplo. Ah, eu vou ter um livro que vai ter 3 volumes. Volumes entre muitas aspas, 3 edições, né? É uma trilogia, isso que eu queria dizer. Mas eu posso colocar essa tag nos 3 livros, então você pode ter acesso aos 3 muito fácil. Eu acho isso uma vantagem muito boa de agrupar os seus conteúdos, fora as categorias, que também já agrupam, mas dentro do seu próprio conteúdo. É um jeito de, para quem tem toque de arrumação, muito bom que fica tudo arrumadinho no perfil.
Bom, pessoal, é isso. A gente tá fechando mais um episódio pra essas... Na verdade, estamos começando uma série, não é mesmo? E a gente quer trazer aqui pra vocês um pouco mais sobre alguns canais como alternativas pra gente sair desse monopólio que tá virando um caos, não é mesmo, gente? E a gente queria agradecer, né, a Ana... pela oportunidade e também pela conversa, que foi muito divertida. E a gente espera que vocês tenham gostado e que nos sigam nas todas as redes sociais, que se qualquer coisa, mandar algum e-mail, dar um grito, DM, a gente sempre responde. E, por favor, seguir a gente. É nóis. É isso.
É isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. O @CastSumário serve para todas as redes sociais, para vocês encontrarem a gente lá. Geralmente, quem responde vocês sou eu. Mas, de vez em quando, é a Anne.
Os links vão estar todos na descrição para você entrar no Scribe, para você seguir o Scribe também, tudo.
Exato. Para vocês conseguirem entrar em contato com essa plataforma e começarem a postar suas coisas lá desde hoje, se for possível, para que vocês comecem a experimentar a plataforma enquanto usuários e depois enquanto autores, quando vocês conseguirem ganhar mais alguma confiança. Depois de estar lá já com um certo período de tempo. É isso, desejo sorte a todos os escritores e ilustradores que estão sofrendo agora com as inteligências artificiais. A gente volta na semana que vem, com certeza. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.